estamos aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, num passeio de barco no Rio Iguaçu, indo até perto das cataratas. Um cenário lindo. Estamos aproveitando esse momento para trazer mais uma palavra ao seu coração. Baseado em 2 Reis, no capítulo 13, dos versículos 14 a 19. No encontro do rei Jeoás, rei de Israel, com o profeta Eliseu, nós aprendemos que aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas não depende apenas da vontade dele, do propósito dele e nem mesmo de uma palavra profética ou promessa que ele tenha feito. Depende também de uma interação da nossa parte. Fique comigo nos próximos minutos e eu quero te mostrar pela palavra de Deus uma aplicação muito prática dessa verdade para as nossas vidas. Nesse encontro do rei de Israel com o profeta Eliseu, nós temos, na verdade, o que podemos chamar de uma visita social. O profeta Eliseu já estava velho, idoso, já estava enfermo. A Bíblia diz da enfermidade que haveria de morrer. Então, essa me parece ser uma mera visita social, onde o rei de Israel, respeitosamente, parece ter vindo se despedir. Mas nem o estado e a condição física de Eliseu o impediu de ser um instrumento de Deus para abençoar o rei, para liberar uma palavra profética na vida do rei. O profeta Eliseu o instrui a pegar um arco e flechas, ele pega, o instrui a abrir a janela que dava para o oriente, e ele abriu. Eliseu manda ele atirar uma flecha, e o rei atirou. Nesse momento vem a palavra profética: essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios, porque os ferirás em Afeca até os consumir. Nesse momento, quando o rei lança aquela flecha, ela não se transformou num míssil balístico de alta potência. Ela não caiu lá no exército do inimigo, onde eles estavam acampados, e os destruiu. Quando a palavra de Deus diz que aquela era a flecha da vitória do Senhor, é o que nós podemos chamar de um ato profético, uma encenação no reino natural de uma verdade e de uma provisão no reino espiritual. Naquele momento, ao lançar aquela flecha, ele declarava: eu me aproprio de uma palavra de Deus, de uma promessa sendo feita em meu favor, de uma palavra profética que foi liberada em prol de toda uma nação. Logo depois de atirar aquela flecha, o profeta Eliseu instrui o rei e diz: agora atira no chão. A Bíblia diz que o rei atirou uma, duas, três vezes. E na terceira ele parou. E é justamente no momento em que ele para que a Bíblia diz que o profeta Eliseu se indignou muito. Observe que ele não apenas se indignou, mas se indignou muito. E naquele momento ele diz: cinco ou seis vezes você deveria ter ferido o chão. Então você feriria o inimigo até o consumir. Ele diz, no entanto, agora você só vai feri-lo por três vezes. E o verso 25 diz que foi exatamente a quantidade de vitórias que rei Jeoás conseguiu ter sobre os sírios, o que não era suficiente para exterminá-los. Parte do propósito que Deus já havia revelado na palavra profética era ferir o inimigo até exterminá-lo, ou literalmente acabar com a raça dele. Nesse momento, Eliseu basicamente está dizendo: por que você limitou a ação de Deus, dando três flechadas, acreditando só em três vitórias? Somente três vitórias é o que você terá. Se você tivesse ferido o chão cinco ou seis vezes, o seu ato profético teria te levado mais longe. Na verdade, esse é um princípio que se repete ao longo das Escrituras. O próprio Jesus, ao ser interpelado por pessoas que buscavam ajuda, muitas vezes declarou: seja feito conforme a sua fé. Porque o nível de intervenção de Deus que nós vamos experimentar nas nossas vidas não depende única e exclusivamente da provisão que Deus fez. Não depende única e exclusivamente de uma palavra ou de uma promessa feita. A promessa não vai se cumprir, pelo menos não todas. Há algumas exceções de promessas incondicionais, mas via de regra, elas são condicionais. Elas não vão se cumprir apenas porque Deus falou. Hebreus, no capítulo 6 e no versículo 12, fala daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Ou seja, a promessa não se cumpre apenas porque Deus liberou uma palavra. Ela se cumpre na vida de cada um de nós quando nós exercemos fé, quando perseveramos em segui-la. Talvez seja por isso que Paulo diz a Timóteo: de acordo com as profecias ditas a teu respeito, combate o bom combate. Nós temos que lutar por elas, nós temos que perseverar em alcançá-las. Mas o que nós vemos aqui na vida do rei Jeoás é a atitude de alguém limitando a ação de Deus, limitando a obra de Deus, porque ele se conformou com pouco. Quando poderia ter experimentado cinco, seis vitórias sobre o inimigo, a atitude dele de conformismo é de quem diz: três está bom, eu não preciso mais do que isso. E normalmente o conformismo tem se manifestado na Bíblia, na história, como sendo um dos nossos grandes inimigos, um dos vilões que nos roubam do melhor de Deus. Eu passo aqui hoje para me basear no ensino da palavra de Deus e dizer a você: não se conforme. Não se conforme não apenas com o ruim, não se conforme com o bom quando Deus tem algo melhor. quando Deus tem algo maior para a sua vida. Talvez você já esteja vivendo certo nível de crescimento, mas não é hora de parar. A Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você ainda pode crescer mais. O nosso crescimento, o limite, o alvo a ser alcançado é a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Enquanto não chegamos lá, precisamos nos empenhar, precisamos nos dedicar nisso. Talvez você já tenha vivido muitas e preciosas conquistas da parte de Deus, mas não basta apenas ter vivido um certo nível de conquistas. Você pode experimentar mais daquilo que Deus tem para a sua vida. E eu quero te desafiar, não se conforme, não limite aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Quando eu olho para a visão do rio de Deus em Ezequiel 47, e um cenário como esse me faz lembrar do rio, a Bíblia mostra que o anjo de Deus leva o profeta Ezequiel rio adentro. Foram medidos 1000 côvados e a água ainda dava no tornozelo. Depois eles andam mais 1000 côvados, aproximadamente 0,5 quilômetro. A soma dos 2000 côvados já deu 1 quilômetro, água pelo joelho. Mas o anjo não faz o profeta parar nem nos primeiros 1000 côvados, nem no segundo. Andaram mais 1000 côvados, um total agora de 1,5 quilômetro, e a água dava pelo lombo, mas não pararam, porque ainda não era hora de parar. Eles vão até chegar nas águas profundas. Nenhum de nós deveria interromper a nossa jornada rio adentro antes de chegar no melhor que Deus tem para nós. Nós vamos encontrando ao longo das Escrituras diversos exemplos que nos ensinam a não estacionar, a não parar, a não nos conformar com algo inferior, aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Tenho visto pessoas que foram interrompidas na sua caminhada, tiveram o plano e o propósito de Deus abortados simplesmente porque se recusaram a crer, porque se recusaram a perseverar ou porque simplesmente se comportaram como quem diz, aonde eu cheguei está bom. Deus está atrás dos inconformados. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações que se mostrem inteiros para com Ele, a fim de que Ele se mostre forte. Nós podemos destacar o exemplo de Gideão. Gideão, quando é visitado pelo anjo do Senhor, ouve da parte de Deus a seguinte declaração: o Senhor é contigo, homem valente. Naquele momento, ele simplesmente parece que nem pensou, ele apenas abafou. Se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? A atitude dele é como quem disse: o Senhor é conosco, cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Cadê a unção de conquista da geração de Josué? Em outras palavras, se o Senhor é conosco, eu quero ver a coisa acontecer. Ele estava dizendo: eu não me conformo em viver num patamar de mediocridade quando falamos de conquistas espirituais. Eu não aceito estar num padrão inferior ao que Deus tem, quando Ele já experimentou, Ele já manifestou mais e as outras gerações experimentaram mais da parte dEle. É justamente esse inconformismo de alguém que diz, me recuso a estacionar em algo inferior ao que Deus tem, que o introduz em algo muito melhor, em algo muito maior. Essa precisa ser a minha e a sua atitude. Essa precisa ser a nossa postura, de alguém que se recusa a conformar-se com algo inferior, quando Deus tem algo muito maior, quando Deus tem algo melhor. Nós aprendemos uma lição também no livro de Esdras. Esdras está sendo um instrumento de Deus para reconstruir o templo. Aquela geração que cresceu no cativeiro nunca tinha visto o templo. Eles passaram 70 anos no cativeiro. O templo que Salomão havia construído tinha sido derrubado por Nabucodonosor. Agora essa geração que nunca viu o culto, nunca viu a adoração e o sacrifício, tem o privilégio de pela primeira vez estar diante do templo construído. No dia da inauguração, a Bíblia diz que os jovens, a nova geração, eles estão emocionados, há uma voz de júbilo, mas do outro lado, no outro prato da balança, existe choro. E a Bíblia diz que não dava para se distinguir entre a voz de júbilo da voz de choro. Quem estava chorando? A velha geração. A velha geração chora praticamente como quem diz, é nunca que essa nova casa vai se comparar com aquela que nós tivemos. Tem muita gente vivendo nesse lugar de saudosismo. Bons foram os tempos e os dias do passado. Bons foram os moveres anteriores, aquilo que já passou. E de alguma forma eles se conformaram com quem diz, nós já experimentamos tudo o que de bom poderia ser experimentado. O problema dessa geração é que eles não estão vivendo o que Deus tem para eles e muitas vezes estão atrapalhando a próxima. Deus precisa levantar o profeta Ageu para dizer, ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo, se vocês já acham que já viram tudo que eu tinha para fazer, vocês estão enganados. Eu vou fazer muito mais. Eu tenho coisas maiores. Eu tenho coisas melhores. E por que Deus está protestando dessa forma? Porque é necessário que haja no coração do povo a devida resposta. É necessário que eles não se conformem. Deus está dizendo, eu não posso deixar o choro da velha geração ditar o tom e a conduta da nova geração. Eu preciso que a alegria da nova geração é que cubra o choro da anterior, o júbilo de se entrar em algo maior. Nós precisamos acreditar. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores. Não importa o quanto você já foi abençoado, não importa o quanto você já cresceu, os níveis de conquista que você experimentou. Eu quero ser repetitivo, não se conforme. Aspire por mais, anseie por mais. Porque esse Deus que deseja fazer mais, ele precisa encontrar em você a devida resposta. Se você flechar o chão apenas 3 vezes, você está limitando o que Deus pode fazer. Seu conformismo está te limitando. Se você ansiar mais e acreditar por mais, certamente você irá mais longe. Que o Senhor nos dê graça para não apenas entender, mas aplicar, praticar essas verdades. Que o Senhor nos leve mais longe. Que o nosso coração rompa com o conformismo e entre num lugar de fé e um anseio muito maior, em nome de Jesus. Galera, fantástico esses bastidores do Sub-12. Vocês não sabem o que a gente passa, o tanto de coisa que a gente encena para apresentar isso para você. Quero agradecer essa equipe maravilhosa que está comigo, trabalhando no Orvalho.com. Quero agradecer cada um dos cooperadores, né? Quero agradecer o câmera segurando aí, o Thiago, Marlon, essa cabeça de gênio que nos ajuda aí com a divulgação de todo o marketing, Rafael, que me ajuda a cuidar de toda a logística. Nessa hora, meu agradecimento ao Macuco Safari, que nos viabilizou esse passeio incrível aqui em Foz, e a cada um de vocês, que além de orar por nós, tem divulgado essas mensagens, aqueles que têm decidido se tornar cooperadores. Se você ainda não é um deles e quiser saber como, acessa lá, orvalho.com/cooperadores. Deus te abençoe.